UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E um bom filho sempre a casa torna. Hoje, Belo Horizonte tem o prazer de receber, em apresentação única, o violonista Alexei Viana, que se apresenta com a Orquestra de Câmara Opus no espetáculo Orquestrando o Brasil. Para saber mais sobre suas andanças e a apresentação de hoje no CCBB BH, converso agora com o músico. Muito bom dia, Alexei Viana. Seja muito bem-vindo ao programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes todos.
E aí, Alexei Viana, antes da gente falar um pouco sobre o violão, sobre a apresentação de hoje, fala pra gente um pouco de suas andanças, por onde você anda, o que, que você anda fazendo.
Eu tô fazendo um doutorado. Tem já seis anos que eu voltei para o exterior. Eu fiz meu curso de bacharelado nos Estados Unidos, depois eu voltei a morar em Belo Horizonte, fiquei aqui 5 anos. E aí saí para fazer pós-graduação, fiz um mestrado e agora estou cursando um doutorado. Eu moro numa cidade na Suíça chamada Basileia. E faço doutorado no Instituto de Pesquisa em Música na Bélgica, em Ghent, na Bélgica, e ao mesmo tempo numa universidade da Holanda, que é a Universidade de Leiden, e o meu orientador principal é professor do Conservatório de Genebra, na Suíça. Então eu estou fazendo o doutorado e fico para lá e para cá nesses três países.
E pensando um pouco nessa sua experiência, Alexei Viana, fala um pouco pra gente, né, como que esse conhecimento acadêmico atua aí no aperfeiçoamento de um músico?
Eu acho que tem vários aspectos. Primeiro que, hoje em dia, principalmente na música erudita, mas também no jazz, assim, a coisa tá cada vez melhor estruturada dentro das instituições de ensino superior. Então, os melhores professores do mundo estão ligados a essas instituições de uma forma ou de outra. Estão empregados como professores nessas instituições. Então, se você quer ter acesso à informação do mais alto nível, se você quer estar próximo às pessoas que normalmente são os líderes, assim, que estão na vanguarda, que estão fazendo coisas interessantes, no meu caso, os meus ídolos, assim, né, do violão, da música, é a forma mais fácil, vamos dizer, a forma mais barata de travar um contato constante com essas pessoas é através dessas instituições. E a outra coisa que, da mesma forma que todos esses músicos seguem esse caminho acadêmico, até por uma segurança, assim, a gente precisa também meio que trilhar o mesmo caminho e jogar esse jogo. Ou seja, precisa de um diploma para um dia poder fazer o mesmo, né? Poder trabalhar como professor em uma instituição assim de ensino superior como é a UFMG, por exemplo.
Uhum. Né? E aí, já pensando, né, quando você fala aí do erudito, Alexei Viana, pensando num instrumento, no violão, né, ele é um instrumento erudito, mas também é popular. Como é que ele pode transitar aí pelos variados estilos musicais?
Bom, eu acho que todos os instrumentos da tradição europeia, ou seja, o violão é um instrumento que, bom, ele é, vamos dizer, primo de vários outros instrumentos de cordas dedilhadas, como o alaúde, a guitarra barroca, a viola espanhola, e ele chegou a essa forma atual que a gente conhece no final do século XIX, no sul da Espanha, principalmente através de um luthier chamado Antônio Torres. Então, na música europeia, ele tem um jeito de ser tocado, ele tem uma tradição, ele tem uma técnica, mas ele também veio para o Brasil com os europeus, e aqui foi desenvolvido um outro jeito de tocá-lo. E, na verdade, o nosso jeito brasileiro não difere tanto assim da técnica erudita europeia, quanto, por exemplo, o violão flamenco, que é lá da Europa mesmo, mas ele é construído um pouquinho diferente, as cordas são mais baixas e o jeito de tocar é bem diferente. Então, eu não sei, eu não acho que é o instrumento que seja erudito. Erudito, clássico, seria o repertório.
Ah, certo.
Né? Uhum. E é claro que tem instrumentos, se você pensar, por exemplo, uma pipa, que é um instrumento chinês, é um instrumento folclórico na China. Ele não faz parte daquela gama instrumental da música europeia. Aí realmente haveria uma diferença. Mas o violão é um instrumento que naturalmente existe nos dois contextos.
Uhum.
Então depende como a gente usa, mais do que qualquer coisa. Mas sem dúvida há assim, uma familiaridade com o instrumento na nossa cultura, né? Então aqui no Brasil é uma coisa que nunca vai causar estranheza a ninguém, né? Uma coisa que fala muito forte assim, ao coração e à sensibilidade das pessoas.
E aí, Alex e Viana, quero voltar naquela questão, né, quando você fala que a técnica brasileira não se difere tanto, mas eu queria saber, o violão brasileiro, ele se destaca no cenário mundial do instrumento, até também o próprio violão mineiro, né, Minas Gerais é um estado de grandes violonistas, não é mesmo?
Ah, com certeza, isso principalmente pela originalidade da composição. Volto àquilo que eu falei, que é o approach, assim, a maneira de lidar com o instrumento, né, e a música que se faz com ele. Então, tem violonistas brasileiros importantíssimos desde da primeira metade do século XX, assim. A gente pode falar do Garoto, pode falar de Lermando Reis, do Baden Powell, do Laurindo Almeida, dos irmãos Abreu, já assim dentro de uma tradição mais erudita, dos irmãos Assad, são vários, assim. O Brasil nunca deixou de produzir grandes violonistas que são admirados e muito queridos no exterior.
Certo, e falando um pouco da apresentação de hoje, né, que se chama Orquestrando o Brasil, queria que você falasse pra gente o que está sendo preparado e como que é, né, o diálogo aí do violão como orquestra de câmara, ainda mais sendo um instrumento solista.
Olha, esse diálogo é uma coisa que eu venho trabalhando muito ao longo dos últimos 10 anos, e eu até fiz um disco só com violão e quarteto de cordas, que é inclusive o disco de onde saiu a faixa que nós vamos ouvir daqui a pouco,
legal.
Que é o Celtic, o segundo movimento de uma peça chamada Cinco World Dances, do compositor brasileiro Sérgio Assad. Eu acho que pela diferença da produção sonora dos instrumentos, ou seja, a maneira como as cordas são colocadas para vibrar, esses instrumentos se complementam muito bem. O violão é um instrumento de som mais percussivo, porque a gente toca com os dedos e deixa as cordas vibrar, então o momento mais forte da produção de uma nota é justamente o ataque. Depois que você toca, não tem como essa nota crescer, ela só decai. E os instrumentos de arco, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, o músico pode manter o nível volume da nota, vamos dizer, através da fricção das cordas com o arco. Pode, inclusive, aumentar o volume de uma nota, pode crescer. Isso é uma coisa que o violão é incapaz. Então, eu acho que a natureza mais percussiva do violão e essa natureza mais legato, mais flexível das cordas, elas se complementam muito bem. O violão vem com uma coisa mais rítmica e as cordas cantam um pouco mais. E eu fiquei fascinado justamente com essa sonoridade, comecei a pesquisar muito o repertório, fiz esse disco que saiu há 5 anos atrás, E essa apresentação é um pouco uma expansão dessa minha pesquisa, mas é também fruto de uma amizade de muitos anos com o Leonardo Cunha, que é o diretor da Orquestra Opus e o regente do concerto de hoje à noite.
Sim.
O Léo foi meu colega, eu era aluno do curso de extensão da UFMG, da Escola de Música da UFMG, isso há 25 anos atrás. E o Léo era aluno do Centro de Musicalização Infantil. E a gente tocou algumas vezes juntos. O Léo era um menino prodígio, assim, já com 8, 9 anos de idade, tocava violino muito bem e era admirado por todos nós. Eu sou um pouquinho mais velho que ele. E foi um prazer muito grande, depois de tantos anos sem se ver, ter recebido esse convite do Léo. E ele decidiu fazer ele vai abrir o concerto com uma sinfonia do compositor inglês Benjamin Britten, que também escreveu para violão.
Uhum.
Depois eu entro fazendo uma das músicas desse meu disco, que é um quinteto do compositor argentino Carlos Guastavino. Esse quinteto, na versão que eu gravei, ele foi gravado só com um instrumento para cada voz das cordas, ou seja, são dois violinos, uma viola e um violoncelo. Nessa versão com orquestra, a gente tem pequenos grupos tocando cada uma dessas vozes e ainda tem um contrabaixo por cima. Então é uma versão ampliada, mais sonora da mesma peça. E depois a gente termina falando, já que a gente falou em música popular, com 7 arranjos de canções dos Beatles.
Oh, legal.
Feitos por um compositor cubano, que é muito importante assim para o desenvolvimento do violão na segunda metade do século XX, que é o Léo Brauer.
Tá certo. Então, Alexia e Viana, muito obrigado pela participação aqui no Conexões, na UFMG Educativa, e conte sempre com a gente e uma boa apresentação hoje.
Muito obrigado a vocês, Lisa.
Tá certo. Bom dia, tchau, tchau.
Bom dia, tchau.
Conversei com o violonista mineiro Alexia Viana, que se apresenta hoje no CCBB BH. O que é o CCBB BH? O Centro Cultural Banco do Brasil. Se apresenta junto com a Orquestra de Câmara Opus, com o espetáculo Orquestrando o Brasil. A apresentação é às 8 horas da noite, na Praça da Liberdade. Lembrando, né, que o CCBB é na Praça da Liberdade. E esta é a terceira edição de 2015 do projeto Orquestrando o Brasil, que é a Orquestra Opus, regida pelo maestro Leonardo Cunha, como o próprio Alexia Viana, né, trouxe algumas informações e um pouco da história para a gente. E leva mensalmente ao CCBB, sempre às últimas quartas-feiras de cada mês, essa apresentação, né, o projeto Orquestrando o Brasil. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados uma hora antes do concerto. Mais informações, www.orquestraopus.com.br. Tudo junto, orquestraopus.com.br. Agora são 10 horas e 55 minutos e também, como o próprio Alexia Viana já anunciou, vamos ouvir Celtic, da peça do Cinco World Dances, né, como ele disse. Alexia Viana, vamos lá.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.